A suspensão ou rescisão unilateral de contratos por parte das operadoras de plano de saúde é proibida no Brasil, exceto no caso de não pagamento das mensalidades por mais de 60 dias.
Apesar da proibição contida na lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, os casos de quebra unilateral de contratos são muito frequentes aqui no Brasil.
O mais recente foi o caso da Bradesco Saúde, que em março deste ano rompeu contratos e deixou mais de 500 empresas e seus beneficiários sem cobertura.
E é por isso que vai haver uma audiência pública exatamente para discutir a quebra unilateral dos planos de saúde. Essa audiência é hoje na Comissão de Defesa do Consumidor.
Pois é, a deputada Maria Helena, do PSB de Roraima, uma das parlamentares que pediu a realização desse debate, está na ponta da linha para conversar conosco. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Isabel, e bom dia a todos que nos ouvem.
São empresas que muito poderosas, mas que devem se achar muito mais poderosas ainda, né, deputada, para desrespeitarem a lei assim com tanta tranquilidade, né?
É verdade. Hoje nós vamos estar na Comissão de Defesa do Consumidor, na parte da tarde, ouvindo especialistas, chamamos a ANS, também representantes de órgãos de defesa do consumidor, para chamar o governo, né? Planos de saúde, enfim, Ministério Público, porque nós sabemos que o Brasil tem um sistema único de saúde para atender de forma universal todos os cidadãos. Mas, infelizmente, o governo não vem conseguindo prestar um serviço de qualidade e, principalmente, não vem conseguindo atender a toda a população. Isso faz com que as pessoas tenham que contratar planos de saúde. E hoje a contratação pelas empresas, os planos coletivos, eles representam 80% do mercado. E veja bem, o rompimento unilateral de um plano de saúde, ou mesmo uma cláusula que estabeleça que ele anualmente tem que ser renovado, isso é um dano contra os consumidores, é um desrespeito essa quebra unilateral ou mesmo uma condição que estabelece um prazo tão curto para um plano de saúde, exigindo a renovação anual. Veja, quando o cliente recebe um contrato, é um contrato de difícil leitura, difícil compreensão, e muitas vezes vem via eletrônica e a pessoa nem lê e assina, concorda com as condições que são impostas, né, pela empresa que está oferecendo aquele serviço. E muitas vezes existem cláusulas, eles embutem cláusulas que depois lhes dão permissão para esse rompimento unilateral, deixando o consumidor nessa situação de dificuldade. E como foi o caso da Bradesco, muitos pacientes que vinham em tratamento de saúde ou até hospitalizados tiveram essa interrupção do plano, ficando numa situação extremamente difícil.
O que a gente percebe é que nesse setor as empresas estão fazendo a própria legislação, né, deputada? Já é assim, por exemplo, em relação aos planos individuais. A legislação brasileira prevê planos individuais e planos coletivos. Como os planos coletivos, sim, são muito mais difíceis de serem fiscalizados, por serem muito grandes, e principalmente prevêem que não tem limite para você reajustar, né, ao contrário de individual, que tem que ser, tem o seu reajuste regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sim, contratar um plano individual é impossível. Você liga em qualquer operadora, é quase impossível contratar o plano individual. Ou seja, a lei não vale, é letra morta no que diz respeito a plano individual. Como é que a gente pode fazer para que as operadoras parem de ocupar o papel do legislador?
Exatamente. É justamente por isso que nós queremos discutir esse assunto. Essa questão que está na pauta de hoje é um assunto prioritário e o governo precisa tomar medidas quanto a isso, porque atenção à saúde, nós sabemos que é dever do Estado. E nós temos legislação que regula essa matéria. Portanto, nós temos que fazer valer essa legislação ou melhorar a legislação. E esse é um papel nosso. E a Agência Nacional de Saúde, no caso, ela tem que aplicar a legislação, eles têm que aplicar as multas que estão previstas na legislação. É, esse descaso por parte do governo, ele não pode continuar no caso do rompimento desses contratos, deixando milhares de pessoas, milhares de segurados sem atendimento médico. Então, esse caso do Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, melhor dizendo, que meramente comunicou às empresas que estaria rompendo o contrato, deixou milhares de pessoas em situação extremamente difícil. O governo não pode, o governo é um dever do Estado, como eu disse, tomar providências exigindo a aplicação da lei.
E tem que ter também uma fiscalização maior, né, deputada Maria Helena?
Sim, uma fiscalização maior. E esse é o papel da Agência Nacional de Saúde. Então, nós estamos chamando a ANS hoje para ver o que ela tem a nos dizer e para dizer também o que nós pensamos sobre o comportamento ou sobre as medidas que ela tem tomado até aqui, que foram extremamente inócuas.
Uhum. O que precisa ser feito, então, para evitar que isso aconteça novamente, que os usuários sejam lesados? Precisa aí fazer, além da fiscalização, uma legislação diferente?
Sim. Melhorar a legislação. Nós temos 140 propostas tramitando numa comissão especial, que nós temos que, então, dar celeridade à apreciação dessas matérias e ver o que é importante aprovar rapidamente. E temos que exigir da Agência Nacional de Saúde que ela exerça seu papel fiscalizador, regulador, e, além de regulador, fiscalizador também da prestação desses serviços. Porque nós, como representantes do povo, nós não podemos ficar de braços cruzados vendo os problemas, né, o sofrimento da população com relação a um plano de saúde que são caros, né, a população paga valores altos, sendo que é dever do Estado levar a saúde a todo cidadão.
Agora, se fala muito, com muita frequência, né, por meio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, por meio de várias entidades, é que a ANS ela é capturada por quem ela deveria regular. Inclusive, exatamente, que há um trânsito comum, frequente, de gente que sai da diretoria da ANS e vai para a diretoria das operadoras e vice-versa. Como é que isso é possível, deputada? Isso não está errado, em boa medida?
Está errado. Isso deveria ser proibido, não é? A pessoa que sai da ANS, ela só tem que cumprir uma quarentena, que, se não me engano, é só de 6 meses, para poder trabalhar em qualquer empresa que preste esse tipo de serviço, né, que atenda planos de saúde, tem que cumprir uma quarentena de 6 meses. E, no meu entender, isso está completamente errado.
Justiça seja feita, essa é uma crítica que se faz não só à ANS, mas a quase todas as agências reguladoras. Mas me parece, no caso da ANS, é uma situação até mais complexa.
Mais grave, mais complexa, exatamente. E então, é por esse motivo que nós estamos hoje nos reunindo. Nós queremos debater esse assunto e buscar o maior apoio possível dentro da Câmara para que a gente dê celeridade à legislação que já está tramitando, inclua nessa legislação questões que ainda não estão previstas, antes, né, mesmo da apreciação e votação, e que a gente também exija, faça o nosso o papel de exigir da ANS medidas mais duras com relação às prestadoras desses serviços, no caso, planos de saúde.
Bom, deputada Mariana, além dessa, a senhora tem uma experiência, né, na área de defesa do consumidor, foi diretora do Procon no seu estado. Qual é o tamanho dessa caixa preta que a gente vê na área de seguro de saúde? Mas, na verdade, me parece que é bem mais amplo, né? Na área de seguros em geral, seguro, resseguro, contra-seguro, retrocessão, tudo isso parece uma área pouquíssimo regulada diante do potencial risco que essa área oferece. A gente viu que a crise de 2008 nos Estados Unidos começou exatamente por conta disso, da baixíssima regulação num setor importante. De repente, aquele castelo de cartas gigantesco desmoronou, com efeitos devastadores para a economia do país e do mundo. Certamente, algo no Brasil não teria os efeitos de tsunami que teve para o restante do mundo, mas no Brasil também seria catastrófico. A gente não está muito leniente com uma área que pode se tornar, exatamente isso que eu falei, um castelo de cartas muito grande, e numa hora, qualquer hora dessas, desmoronar, sendo muito prejudicial, especialmente para os segurados, tanto na área de saúde como das outras áreas?
Sim. Isso é extremamente perigoso, extremamente delicado. E eu lhe falo, o que se vê de consumidores desprotegidos e que, através dos órgãos de defesa do consumidor, através da justiça, das juizadas especiais, que tentam proteger o consumidor, essas demandas são encaminhadas, mas pouco êxito se obtém, porque essas operadoras, essas empresas, enfim, elas usam brechas jurídicas para romper contratos e não são fiscalizadas.
E tem bancas de advogados poderosíssimas, né?
Sim, eles têm o poder. É como se fosse assim um contrato unilateral. Você diz, você dita as normas, a outra parte tem que aceitar e se vê obrigada a aceitar e não se sente protegida, não tem a proteção que teria que ter por parte do Estado brasileiro. Então, nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, realmente temos uma responsabilidade muito grande quanto a isso. E eu espero, porque você sabe que uma audiência pública longa, como vai ser a de hoje, vai ser uma audiência difícil da gente conseguir a presença do maior número de parlamentares, e até de parlamentares que não são da nossa comissão, mas pela importância do assunto. Mas eu espero que nós, parlamentares, consigamos, avançar um pouco nessa questão de que haja uma regulação mais rígida e que haja uma fiscalização também mais rígida com relação a essas empresas seguradoras.
Agora, está acontecendo, para a gente concluir, deputado, paralelamente a isso, uma comissão especial que está tratando de um projeto de lei que muda a legislação dos planos de saúde. Há uma oportunidade de se atacar essa questão e tem se criticado com frequência de que pode ser uma oportunidade perdida.
Pois é, porque essa comissão especial, poucas pessoas sabem que existe. E ela na realidade tem 140 foram 140 propostas unificadas em uma, que está sendo analisada, né, por essa comissão especial, e como você disse, é a oportunidade que nós temos de melhorar a legislação, de aprimorar a legislação, incluindo normas que nós entendemos necessárias para que haja uma maior proteção dos consumidores.
Deputada Maria Helena, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um ótimo dia e, principalmente, desejo uma excelente audiência pública, que ela consiga fornecer os subsídios necessários para esse enfrentamento que precisa ser feito com os poderosíssimos planos de saúde, um negócio da ordem de 100 bilhões de reais anuais. E como a senhora mesmo colocou, eles têm feito valer a força que tem, tanto no mercado como na área do direito, para se impor perante os consumidores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom trabalho.
Também agradeço, Lincoln, a você, Isabel, por essa oportunidade de estar conversando através da Rádio Câmara, a todos que nos ouvem, porque esses assuntos que vocês trazem, para a gente conversar e discutir, são realmente importantes. E o assunto de hoje é extremamente importante para todos os consumidores brasileiros. Muito obrigada.